Senhores, sejam todos bem-vindos a esta sessão ordinária. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereadora Gelice Chanchas, vereadora Thaís, vereador Leila Varenga, vereador Japão, vereador Pastor Elias, vereador Fernando do Detran, mais conhecido, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Eline Rosa, vereador João da Luz, vereador Alfredo Landim, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. João 15, 1 a 3, 6 a 8.
Obrigado, vereadora professora Geli. Eu quero dar as boas-vindas ao João Henrique e à Ana Cristina, que são nossos intérpretes de Libras, né, que estarão caminhando aí conosco nesse ano, né, de 2019. Sejam bem-vindos a esta casa e parabéns pelos trabalhos. Já inicio o pequeno expediente e já convido o vereador Mauro Severiano para fazer... Ah, vereador Mauro, só um minuto. Solicita a secretária Eline Rosa que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de maio de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano e João da Luz. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Um pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e foi aprovada. Foi lida a correspondência e encaminhada às comissões. Usaram a palavra os vereadores Thaís Souza, Alfredo Landim, Pedro Mariano e Pastor Elis Ferreira. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, João da Luz, Lisier Borges, Luzimar Silva e Domingos Paulo de Souza. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 046/2017, de autoria dos vereadores Vilma Rodrigues e Tele Júnior, que dispõe sobre o benefício da gratuidade no sistema de transporte público e de circulação no âmbito do município de Anápolis. O projeto consta parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer contrário da Comissão de Urbanismo, Transporte, Obras, Serviços e Meio Ambiente e da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Foi retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária 147/2018, autoria do vereador Pedro Mariano, que institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em favor da vida e das outras providências. Foi deferido pedido de vista da vereadora Eline Rosa. Projeto de lei ordinária 073/2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro garantia de execução de contrato nos processos licitatórios das outras providências. As comissões manifestaram-se contrárias ao projeto e foi deferido pedido de vistas ao vereador João da Luz. Projeto de lei ordinária 084/2019, de autoria do vereador Deusmar Japão do Municipal, que dispõe sobre a criação de casas de apoio na cidade de Anápolis, que oferecerá atendimento às pessoas de outros municípios em situação de vulnerabilidade social. As comissões manifestaram-se contrárias ao projeto e foi deferido o pedido de retirada de pauta pelo autor do projeto. O senhor presidente determinou o arquivamento do projeto. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 081/2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Cláudio Alencar Lobo e da outras providências. Foi aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Usou a palavra pela ordem o vereador Américo. Houve votação de moção de pesar e moção de apelo. Também houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elis Ferreira, João da Luz, Mauro Severiano, Lélio Varenga e Luiz Lacerda. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 22 de maio, em horário regimental. Faço a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 101 de 2019, do vereador João da Luz, que dispõe sobre a contratação e manutenção do profissional bombeiro civil e do combate a incêndio e primeiros socorros nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 102 de 2019, do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Anastácio Apóstolos Dágios e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 103 de 2019, dos vereadores Paulo de Lima e Thaís Souza, que dispõe sobre o programa Animal Legal, visando o censo populacional de animais domésticos no município de Anápolis. Projeto de Decreto Legislativo 104 de 2019, do vereador Lélio Alvarenga, que institui o Certificado Profissional da Saúde, amigo de Anápolis, doutor Henrique Santilo, no município de Anápolis, dá outras providências. Projeto de Lei Complementar 105 de 2019, do Prefeito Municipal, que altera a redação da Lei Complementar número 3.393, de 30 de outubro de 2018. Projeto de Lei Complementar 106 de 2019, do Prefeito Municipal, que institui e inclui eventos no calendário oficial de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 107 de 2019, do Prefeito Municipal, que cria e institui o programa Graduação. Projeto de Decreto Legislativo 108 de 2019, do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade no município de Anápolis ao senhor Evandro Assis Silva e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 109 de 2019, do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão napolina ao senhor Nilson Marim e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 110 de 2019, do vereador Jean Carlos, que dará o nome de engenheiro Dido Gonzaga Jaime, área pública municipal, praça situada na rua A, quadra E, no bairro Cidade Jardim. São estes os projetos. Passo à leitura das correspondências. Correspondência do secretário municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Jackson Charles. Encaminhe informação sobre roçagem e limpeza na rua Nápoles, próximo ao CEMEI, professora Leonor Marques Bastos Silva, Jardim Itália, em resposta a requerimentos do vereador Américo Ferreira. Encaminhe informação sobre melhorias no campo de futebol do bairro Jardim Progresso, em resposta a requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Encaminhe informação sobre a roçagem e limpeza em terreno baldio na rua RF02, quadra 9, lote 25, no Residencial Florença, em resposta a requerimento do vereador João Feitosa. Encaminhe informação sobre a revitalização da Praça Antônio Fernandes, na Vila Santa Isabel, e reparo de alvenaria na Praça dos Expedicionários, em frente à Delegacia Geral, no centro, em resposta a requerimento do vereador Wederson Lopes. Encaminhe informação sobre a revitalização geral da praça, localizada no Conjunto Fri Goiás, na Vila Fabril, em resposta a requerimento do vereador Lisia José Borges. São essas as correspondências. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Helena Rosa. Antes de abrir o pequeno expediente, eu quero aqui agradecer o secretário de Meio Ambiente, Jackson Charles, que vem fazendo um excelente trabalho à frente da pasta do Meio Ambiente e Habitação. Hoje pela manhã, numa força-tarefa no Residencial Flamboyant, está roçando ali, né, aqueles lotes que estavam com o mato acima, sujeira. E atendendo a nosso pedido, hoje pela manhã, o secretário Jackson Charles está executando um excelente trabalho no Parque Flamboyant. E ontem fez a apreensão de algumas caçambas, né, alguns caminhões de entulhos que estavam, né, despejando ali dejetos, ali, resíduos de construção em áreas públicas. Né, em pleno século XXI, nós ainda estamos vendo, né, uma empresa privada fazer esse tipo de atitude. Um absurdo, né, contra a nossa população, contra a nossa cidade, né, sujando o meio ambiente, degradando o meio ambiente, sendo que nós temos o aterro sanitário para fazer, né, o despejo desses resíduos, né, desses dejetos, e essa empresa cobra da pessoa, né, para recolher esse entulho e vai e joga numa área pública. É um absurdo, né, parabenizar aí toda a Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa do secretário Jackson Charles, e dizer que nós estamos atentos a isso. Não cabe mais esse tipo de atitude aqui na nossa cidade de Anápolis. Com a palavra, no pequeno expediente, vereador Mauro José Severiano.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro dessa casa. Eu já tinha escrito, mas eu nem ia falar. E o que eu ia falar, justamente o que a Vossa Excelência falou aí. Subindo essa tribuna nessa manhã, só para parabenizar o secretário Jacques Chaves. Ele está me surpreendendo cada dia, viu, vereador Leandro Ribeiro? Um belo trabalho que ele está fazendo em nossa cidade. Uma pessoa que se ausentou da sua cadeira, mas ele ainda é titular da cadeira ainda. Parabéns, Jacques Chaves, pela apreensão daquelas máquinas clandestinas em nossa cidade. 50 caçamba e uma pá mecânica. O que é que ele estava fazendo, senhor presidente? Jogando lixo e entulho em vias públicas. Ali, perto de minha casa, ali, ó, na cidade de Jardim, onde tem um lixão a céu aberto. Não tem prefeito que aguenta nessa administração. Pode ser do passado, esse agora ou do futuro. Olha, eles vão lá 2 horas da manhã, vereador Deusimar Japão. Coloca-se entulhos e entulhos 2, 3 horas da manhã. Não tem condições. Então são pás clandestinas e também caçamba clandestina. Não é essa diz caçamba que vem há muito tempo, não, que é cadastrado legalmente na cidade, não. São pessoas que vêm com caçamba de cidades vizinhas, fica ali nos postos, ali no trevo, pedindo um frete mais barato e aí joga ribilinho em qualquer terreno baldio. Então, parabéns pela essa apreensão, serviço do Ministério Público. Jacques Salles está fazendo um belo serviço. Por outro lado, senhor presidente, eu quero dizer para Vossa Excelência que tem muitos pombo correio por aqui. Quando a gente critica uma pessoa, eles andam falando aí. Eu quero dizer a você que ontem teve um desvirtuou uma coisa aqui que eu falei na tribuna. Pelo contrário, eu parabenizei o nosso amigo ex-vereador Fernando Cunha, que está fazendo um belo trabalho no CMTT. Peguei ele, desloquei até no Recanto Sol para ver essas obras da Brasil aí. E os críticos foram lá e me entregaram, disse que eu estava falando mal dele. Ah, para com isso, gente. Eu acho que eu sou muito macho, não, mas se eu quiser falar uma coisa, eu falo na cara. Pelo contrário, que ele está fazendo um belo trabalho, o Fernando. Critiquei o engenheiro da obra. Jamais eu ia criticar o meu amigo Fernando Cunha, que passou por essa casa por 8 anos. Está fazendo um belo trabalho no CMTT. Por último, senhor presidente, quero deixar bem claro para os críticos também, tem um xarope da vida aí, que viaja na maionese, fala de que lado que eu estou. Eu quero deixar bem claro que o meu PSDB hipoteca todo o apoio ao governo municipal. Eu tenho minhas divergências políticas com ele, bate ideia para lá, para cá, mas o PSDB está apoiando esse governo que aí está. Se ele está fazendo coisa boa ou não, mas o PSDB tem responsabilidade na administração de Roberto Naves. PSDB hipoteca todas as ações do governo Roberto. Estou em quem doer. Então fica fazendo mexerico, pombo correio, levando recadinho para o prefeito e para o PSDB. PSDB amanhã tem um encontro às 10 horas com a executiva estadual, Jandarro, na cidade de Goiânia, e vamos discutir o PSDB para o futuro. E o PSDB, nós militando do PSDB, estou falando não como líder, mas como militante do PSDB e vereador do PSDB, é totalmente a favor de Roberto Naves. É um compromisso que nós fizemos com ele para ajudar a administrar a cidade. Você sabe que o Brasil tem 14 milhões de empregados, vereador João Feitosa. E o PSDB é pessoa de desafio. Já encontrei vários desafios nessa Casa de Leis, em outros governos passados, e por que não essa? O PSDB está coeso na administração Roberto Naves. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra para a mesa.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Quero cumprimentar e dar as boas-vindas ao Iremar Pereira Passos, né, radialista, cronista esportivo de nossa cidade. Seja bem-vindo. Ao assessor especial do Executivo, Nelson, ex-vereador desta casa também. Seja bem-vindo a esta casa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar os vereadores da mesa diretora, os nobres vereadores aqui presentes, as pessoas que nos acompanham no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas pelas redes sociais. Eu queria só repercutir rapidamente a nossa sessão solene ontem que nós fizemos em alusão ao Dia Internacional da Família. Dia 15 de maio, todos sabemos que a ONU, em 93, aprovou esse dia para ser comemorado, o Dia da Família. Foi um encontro muito grande, muito bom, de pessoas que representam a sociedade, de pessoas simples, pessoas humildes, mas que têm carregado essa bandeira de estar conservando, de estar preservando a família como um núcleo basilar da sociedade. Então, gostaria de agradecer os nobres vereadores que aprovaram essa sessão solene e que permitiu que a família não seja esquecida na nossa cidade de Anápolis. É muito importante a gente estar sempre lembrando de que as pessoas, elas emergem da família. A família tem uma responsabilidade crucial na educação, na moral, na ética, e nós precisamos sempre preservar a família. Nós homenageamos ontem 25 mulheres e homens, e dentre elas nós homenageamos uma pessoa que trabalhou na prefeitura 25 anos. Eu queria rapidamente comentar sobre a dona Adélia, para vocês verem tanto que é importante a gente incentivar as pessoas a estar segurando esse bastão com força. A dona Adélia tem 78 anos, pastor Elias. Ela casou aos 13 anos, veio para a cidade de Anápolis, e aos 25 anos ela já estava com 12 filhos. 12 filhos. E ela teve duas gestações de gêmeos. E ela, a dona Adélia, ela conseguiu sozinha, que ela ficou viúva aos 25 anos, ela conseguiu sozinha sustentar uma família com 12 filhos. E hoje a família está criada. Uma família que trabalha pela cidade de Anápolis. E ela emocionou, ela chorou ao receber essa homenagem, esse certificado, essa moção de aplauso aqui na Câmara de Vereadores. Então eu também fiquei muito emocionado com a história dela, e a história das outras também, das outras pessoas que foram homenageadas, ela se confunde. Então é muito bom a gente estar fazendo esse trabalho, porque valoriza. Um outro assunto aqui rapidamente é agradecer o senhor Anastácio Dágios, apóstolo, pelo convite que nós fizemos a ele, por ele contribuir tanto para a nossa cidade de Anápolis e ele aceitar o convite da gente homenageá-lo como um cidadão anapolino. Então quero agradecer o Anastácio, agradecer todos os membros da CIA também, que com certeza deve estar alegre, porque o Anastácio contribui para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. E eu queria falar, nesse último minuto, sobre esse projeto-lei. Nós estamos apresentando um projeto-lei que dispõe sobre a contratação e a manutenção do profissional bombeiro civil no combate a incêndio e primeiros socorros nos estabelecimentos que mencionam e da outra providência. Esse é um projeto de lei que tem a finalidade de fazer com que uma lei federal ela seja cumprida na nossa cidade. Esse profissional, ele não tem tido a atenção devida junto aos órgãos públicos, junto às grandes empresas, e é importante que essa lei, eu vou trazer na próxima sessão de segunda-feira, eu vou trazer a lei para a gente discorrer sobre a necessidade desse profissional em estabelecimentos públicos de grande movimentação, de grandes públicos. Porque ele pode, com certeza, fazer os trabalhos dos primeiros socorros, podem salvar vidas. E nós precisamos que essa lei seja aplicada e que essa lei seja atendida na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélia Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar aos demais pares que se fazem presente. Cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, Rádio Manchester, aos nossos internautas, aos que nos acompanham pelo Facebook, a todos os colaboradores dessa casa e a todos os populares, né? As pessoas, meus amigos e nossos pastores ali. E também faço cumprimento também especial ao meu amigo secretário Nelson, né? Obrigado aí pela sua presença aí. E também o Erimar também, como já mencionado pelo presidente dessa Câmara. Senhor presidente, eu quero relatar uma visita que nós fizemos ontem à tarde, vereador Lélio Varenga, juntamente com o pastor Elias, o engenheiro Igor, do CMTT. Quero agradecer ao engenheiro Igor, né, pastor Elias, pela disposição de nos atender ali quanto à Avenida Brasil Norte. Estivemos ali por mais ou menos uma hora e meia, acompanhando, fazendo nossas reivindicações, levando as nossas ideias, discutindo. E foi muito importante, senhor presidente, a colocação que o engenheiro Igor nos deu naquela tarde de ontem, né, pastor Elias? Quero agradecer mais uma vez a ele e dizer aos nossos amigos, moradores daquela região ali, São Carlos, Alvorada, Boa Vista, novo vereador Mauro Severiano, que podem ficar tranquilos, talvez não fique 100% ali, mas vai melhorar muito após a conclusão. Também o engenheiro nos garantiu que dentro de 30 dias, final do mês que vem, final de junho, aquelas obras estarão prontas. Então vai facilitar muito. Então o que vai acontecer ali, novo vereador Mauro Severiano? Não vai acontecer mais retorno pela esquerda. Todos os retornos serão retornos via quadra. Você pega a direita, faz o contorno e passa para o outro lado da avenida. Então vai facilitar muito. A gente está muito preocupado com questão da segurança. Vai melhorar aquela fila indiana que as pessoas ficam 10, 20, 30 carros, 40 carros ali. Então, quero cumprimentar ao engenheiro Igor, toda a equipe do CMTT, por apresentar uma solução que realmente seja uma solução razoável, boa e eficiente. Então, parabéns e volto a dizer, tenha um pouquinho mais de paciência. Eu sei que essa obra já vem arrastando aí 2 anos e meio de governo Roberto Naves, mais alguns anos aí de governos anteriores, mas agora já estamos, graças a Deus, já chegando ao final desta obra. Então, trará com certeza benefícios à população anapolina em geral, principalmente facilitando esse corredor central, onde vai trazer grandes benefícios às populações que dependem desse transporte coletivo. E por último, senhor presidente, eu quero aqui falar um pouquinho também desse projeto, decreto legislativo, que foi feito a leitura hoje, o profissional da saúde. Esse projeto já tinha entrado, aí houve algumas sugestões, nós acabamos tirando ele e representando ele em forma de decreto legislativo, para que ele possa realmente ser votado, apreciado para essa casa, votado e transformado em lei nesta casa aqui. Sabemos que todos os profissionais têm seu valor, né, Japão? Mas o profissional da saúde precisa ser reconhecido e valorizado. Eu falo que, no mínimo 25 a 30 anos, que eu dei plantão na minha vida. Eu sei o que é passar uma noite acordado em frente, ao lado de um paciente passando mal. Então, esse paciente, esse profissional, necessita ser valorizado. E esta casa reconhece o importante papel do profissional da saúde. Seja médico, seja enfermeiro, seja técnico, seja laboratorista, qual seja a sua profissão. Mas que você tenha o reconhecimento desta casa. E nós traremos esse dia tão especial e homenagearemos também nosso saudoso Dr. Henrique Santillo, o qual foi uma das maiores autoridades do nosso município, do estado de Goiás, do Brasil, e que defendeu a saúde pública, defendeu o SUS com tanta veemência, com tanta força, como nosso saudoso Dr. Henrique Santillo. Então, por hoje, senhor presidente, agradeço a oportunidade pela fala, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e abro o grande expediente já com o vereador pastor Elias Ferreira inscrito, o qual eu convido para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares. Cumprimento aqui a imprensa, seja ela escrita ou falada. Cumprimento nossos ouvintes através da Rádio Manchester, que estão nos ouvindo. Quero aqui cumprimentar também os que estão aqui no plenário. Nosso amigo Nelson, que está aqui nesta manhã, ex-vereador. Quero também deixar aqui já o meu abraço, que hoje é dia do abraço, e eu gosto de abraçar a todos que estão nos ouvindo. Tem pessoas, professora Geli, que é curada através de um abraço, né? Então hoje é o dia do abraço, estou abraçando a toda a população anapolina. Senhor presidente, o que me traz hoje à tribuna, no grande expediente, é de uma cobrança que nós já vimos fazendo desde o início de 2017, se procurar nos anais desta casa, vai encontrar. Temos o privilégio de fazer parte da Comissão de Urbanismo, Transporte, Obras e Serviços e Meio Ambiente desta casa, como vice-presidente. Tendo o presidente, o nosso líder, pastor Ederson Lopes, tem desempenhado um grande papel nessa Comissão de Urbanismo, Transporte do Meio Ambiente aqui da nossa cidade, na Câmara Municipal. Senhor presidente, nós já havíamos cobrado muito, e aqui eu quero deixar os meus cumprimentos à Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa do nosso vereador Jackson Charles, que colocou em execução, e ontem pela manhã iniciou a operação da Polícia Civil, na pessoa do nosso delegado regional, doutor Pedro Caires, a doutora Gênia, vários agentes da Polícia Civil, Ministério Público, na pessoa da doutora Sandra Garbellini, Secretaria do Meio Ambiente com Jackson Charles, aonde resultou na prisão de 3 caminhões, uma pá carregadeira, 46 contêineres desse juntador de lixo. Nosso nobre colega, vereador Maurão, me disse aqui antes de mim que não tem essas que são oficializadas pelo município. Mas segundo a conversa e a palavra que eu ouvi da nossa promotora, tem sim. Algumas dessas empresas que têm a licença, que também estava praticando aquilo que eu já vim denunciando há muito tempo. Descarte de lixo em lugar impróprio, senhor presidente. Visitei já por várias vezes o nosso aterro sanitário. Eu sou um dos maiores defensores do meio ambiente e louvo a Deus por isso, porque se nós não cuidarmos do nosso meio ambiente, o que será de nós no amanhã? Nós tivemos uma reunião aqui, no ano passado, com a promotora, a doutora Sandra Garbellini, vários prefeitos, vários vereadores, várias autoridades, inclusive vindo um do Ministério da Cidade, lá de Brasília, para falar aos prefeitos, e eu estive representando esta casa aqui, no César aqui da Jaiara, numa reunião que foi muito produtiva para falar a respeito do meio ambiente, porque nós temos 54 erosões no nosso município, na criação que nós também falamos, na criação da defesa civil, que hoje tem uma defesa civil no nosso município e que ela precisa sim atuar dentro daquilo que cabe a ela. Mas hoje estamos falando desta apreensão, senhor presidente. E a lei... A Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, ela fala o seguinte: dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. O artigo 54, senhor presidente, aqui fala de causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoque a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. A pena, vereadora Thaís, é reclusão de um ano ou a quatro anos e multa. Se é crime culposo, pena detenção de 6 meses ou 1 ano e multa. Se é crime, tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana,
Segundo, causar a poluição atmosférica que provoque retirada, e ainda que momentânea, dos habitantes da área afetada, ou que se cause danos direito à saúde da população. Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção de abastecimento público de água de uma comunidade. Dificultar ou impedir o uso público das praias. Não é o nosso caso, mas também aqui fala, a lei fala. Ocorrer por lançamento de resíduo sólido, líquido ou gasoso, distrito de óleo, substância oleosa, ou desacordo com as exigências estabelecidas em leis e regulamento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Terceiro, incorre também na mesma pena prevista no parágrafo anterior, que deixe de adotar, e quando assim exigir das autoridades competentes, medida de precaução em caso de risco, danos ambiental grave ou irreversível. Portanto, senhor presidente, o prefeito...
Uma parte, vereador.
O prefeito lançou no nosso município, há pouco tempo, ali na saída para a Gameleira de Goiás, vereador Dominguinho, aonde foi retirado mais de 300 caminhões de lixo, a questão do programa de olho no meio ambiente. A nossa cidade está sendo monitorada, senhor presidente. Aqueles que fazem descarte de lixo, aonde não podem. E eu disse aqui nessa casa que tinha empresa, sim, fazendo isso, cobrando dos nossos moradores de Anápolis e não descartando no local certo. Agora achou. A polícia pegou. E a pena vai ser forte. Não adianta. Uma parte da vereadora Thaís.
Pastor, eu queria parabenizar o senhor por trazer esse assunto. Mas, infelizmente, o nosso código realmente fala que a pena é de 1 a 4 anos, mas o Código Penal já tem a substituição da pena. Né? Acaba que a pena é inferior a 4 anos, ela pode ser substituída por uma pena alternativa. Então, infelizmente, as nossas leis deveriam ser mais severas e não dar essa prerrogativa que o Código Penal dá em caso de crimes ambientais. Obrigada, pastor.
Obrigado, vereadora Thaís. Mas o importante, vereadora, que eu fico feliz, é porque dá para demonstrar à população que a Secretaria do Meio Ambiente, que o nosso prefeito, que as autoridades competentes, a Polícia Civil, o Ministério Público, está de olho, sim, naqueles que fazem o descarte fora do local adequado. Nós temos um aterro sanitário. E eu quero crer que se houver a empresa que tenha licença para fazer esse trabalho, se estiver envolvida, que seja cassado a licença dela. Porque se não agir dessa forma, não vamos conseguir, vereador Maurão. Nós estamos vivendo, eu já disse aqui muitas vezes nessa tribuna, a questão da dengue. Nossa cidade, a prefeitura vem e faz a retirada dos lixos, dos entulhos, no outro dia está do mesmo jeito. Mas eu disse que haveria e que tinha pessoas fazendo esse descarte com caminhão, com caminhonete, com disco caçamba, e agora comprovou. Portanto, eu quero deixar aqui a minha palavra de agradecimento ao Ministério Público, à Polícia Civil, ao Meio Ambiente. E essa Casa de Leis, os vereadores não estão dormindo, nós estamos acordados, estamos alertos. A Comissão de Urbanismo no Meio Ambiente, nós estamos atentos, sim. E vamos continuar, porque tudo isso, vereador Lely, isso é saúde, isso é benefício para a nossa cidade. E esse entulho que estava descartando, era ali próximo à BR-060, saindo para Goiânia, do lado ali do Parque do Calistope, ali, ó, naquela baixada. Mas se nós olhar, Lélio, nessas erosões que tem na nossa cidade, está cheia de lixo. É cachorro morto, cavalo morto, joga tudo que não presta, nas nascentes. Está tudo cheio. E se olhar aqui nessa casa, senhor presidente, vai encontrar muitas matérias, muito trabalho, muito pedido que eu tenho feito através do meu gabinete na questão daqui do meio ambiente e do descarte de lixo num lugar inadequado. Portanto, fica aqui o meu agradecimento e deixo a população nos ajude a fiscalizar. A população paga e muitas vezes são descartados em lugar impróprio. Para não pagar lá onde é o local certo, joga em qualquer lugar. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Concordo com Vossa Excelência e digo mais, digo que os 23 parlamentares desta casa estão imbuídos na nossa preservação ambiental, no nosso meio ambiente, e acompanhando e fiscalizando aí esses descartes em áreas impróprias aí do município. Na sequência, convido o vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Cumprimento os novos vereadores, a quem nos acompanha nessa sessão. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela postura, pelo comprometimento que vem conduzindo essa Casa de Leis. Em especial, ao andamento da Câmara Municipal. A postura do senhor, a coerência vai fazer com que realmente nós logo vamos ter uma casa mais adequada a estar fazendo nosso trabalho. Parabéns, né, que Deus, Nossa Senhora, continue abençoando o senhor à frente desse trabalho, porque Vossa Excelência sabe conduzir muito bem. Nossa Senhora vai também passar à frente para que sempre o senhor consiga o objetivo dentro desses 2 anos. E vamos conseguir, porque todos nós estamos imbuídos a essa questão. Parabéns, senhor presidente. Por outro lado, eu quero cumprimentar o novo pastor Elias, que ele sempre está aqui realmente lutando, buscando, reivindicando, xingando, até chorando, a questão do meio ambiente. Verdade, é verdade. Precisamos sim conscientizar, o povo tem que conscientizar, né? Vossa Excelência, quantas vezes eu pedi a parte da Vossa Excelência, dizendo que, né, ajudando sobre um projeto meu de 2010. Projeto excelente que dá condição ao meio ambiente, à justiça adentrar dentro de uma casa e arrebentar até porta para fazer com que realmente nós possamos ter uma vida mais tranquila. E a cidade de Anápolis não está diferente. O prefeito Roberto Naves tem feito ações, inclusive hoje mesmo, de manhã teve uma ação, mas foi cedo e não podemos, né, não tivemos condições de participar, né, a caminhada, mas parabenizo o executivo na pessoa do Roberto Naves, o tanto quanto ele tem trabalhado, o tanto quanto ele tem buscado em resolver o problema da cidade nossa aqui sobre a questão da doença, dessa questão da dengue, né? Então, assim, a gente fica satisfeito. A gente cobra também, né, no vereador, para que realmente as pessoas possam ter mais responsabilidade no jogar lixo, aonde descartar seu lixo, né, para que realmente possa minimizar essa questão, que não é só dentro de Anápolis, é no Brasil inteiro, né, está tendo mortes, né, é falta do poder público estar atuando mais, que é diferente da cidade de Anápolis, que o prefeito tem sim buscado resolutividade a essa questão. E da mesma forma também eu quero cumprimentar e parabenizar o novo vereador Jackson Charles dessa casa, que sempre fez um trabalho edificante, um trabalho bom no meio ambiente. Eu lembro muito tempo, antes dele estar como vereador, como secretário, ele sempre atuou fazendo esse trabalho de limpeza de lote, de limpeza de praça, por conta própria. Então, parabéns, novo vereador e secretário Jackson Charles. Agradecer ao ofício que eu enviei para Vossa Excelência, pedindo para que pudesse fazer uma roçagem lá no Residencial Florença, e Vossa Excelência, imediato, já fez essa limpeza lá através do Ricardo, que é uma excelente pessoa, que faz a diferença, tanto ele quanto o Zé Chaveiro, faz realmente a diferença. Diferença não foi... diferença essa, senhor presidente, ali na Rua 3, com a Rua Industrial, no JK Nova Capital. Eu sempre falo que uma pequena coisa faz a diferença grande, novo vereador. Vereadora Geli, é uma diferença muito grande. O que que fez? Já há muito tempo eu parabenizo e agradeço da gestão do Ederson, que na época ele era o secretário. Estivemos lá, eu, Ederson e o Ricardo, E imediatamente ele pediu para elaborar um projeto, novo vereador Nélio. Um projeto pequeno, não dá 15 metros quadrados de uma praça. Uma bifurcaçãozinha assim pequena, mas de uma importância muito grande, por ser pequena e por quem cuidou dessa praça a vida inteira lá, que hoje não está no meio de nós, que é o Joel, o Joelzinho, né? Ele que revitalizou na época a praça, ele fez plantações na praça, duas árvores que estão lá foi ele que plantou, que hoje dá manga, tem manga, né, para as pessoas usufruir, mas enfim, ele deixou de existir desse mundo, que Deus o tenha, e aquela pequena pracinha, pequenininha, que dá uma visão muito ampla a quem está chegando, que ela faz uma bifurcação entre a Rua 3 e a Rua Industrial, e hoje está revitalizada. Você precisa ver como ficou bonitinha aquela praça. Eu acho que abrilhantou mais pela pessoa que lá cuidou, e eu tenho certeza de onde ele está satisfeito, assim como os demais moradores ali, né, o Zezinho da Piquitita, um abraço para ele, que sempre cobrou para que nós pudéssemos fazer essa revitalização tão pequenininha, a praça que hoje faz uma diferença tão grande dentro da cidade de Anápolis, assim como as demais obras, né, que está sendo feita na cidade de Anápolis. A gente tem que abrir os olhos, a gente tem que ser honesto, a gente tem que ver o que está acontecendo na cidade de Anápolis em questão de obras, em questão de construções, em questões de continuidade do que ficou parado. Eu tenho certeza que dentro desses 2 anos, Anápolis vai ser sim uma cidade para nós, para todos, com dignidade e com respeito, porque tem o prefeito Roberto Naves, tem respeito, tem dignidade com a nossa cidade. Aí eu estendo principalmente a primeira dama, Vívia, que tem um carinho, que tem um coração tão grande, né, em estar fazendo o social dentro da cidade de Anápolis, tanto com idoso, com criança, com adolescente. As pessoas muito olham para ela, imagina que de repente ela é uma pessoa retraída, mas ela é uma pessoa de postura, uma pessoa que tem um coração muito grande, que está fazendo um trabalho edificante dentro do social, e que Deus, que Nossa Senhora possa também estar abençoando para que realmente as pessoas tenham essa dignidade como ela está fazendo. Senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer, né? E agora, final de semana, deve estar começando o campeonato de várzea, um dos melhores campeonatos de várzea da cidade de Anápolis, que é o Barro Preto, onde Vossa Excelência, a gente, eu, Fernando, tem assim fazido com que aquela praça chegasse ao ponto que está. E parabenizo o prefeito, eu não sei como vai ser a programação de inauguração daqueles vestiários, mas, enfim, eu acho que esse final de semana vamos estar lá, presidente. Vossa Excelência tem sim feito a diferença, juntamente com a gente, com o Fernando, né? Vai ser o próximo final de Fernando, no outro final de semana, né? Então vai ser o outro final de semana e a gente vai estar fazendo algum reajuste que tem naquela praça para ser feito, para que, além de começar o campeonato, nós possamos fazer uma grande festa de torneio início ali. Eu tenho certeza que Vossa Excelência já está providenciando isso aí, e nós estamos aqui dispostos a estar do seu lado. Então, senhor presidente, parabéns, que Deus possa nos abençoar, né, e que Nossa Senhora, que foi consagrada, né, padroeira do Brasil, possa realmente iluminar esse país, iluminar essa nação e abençoar os passos do nosso presidente, dos deputados, né, e dessa casa em todo o Brasil. Senhor presidente, eu vou falar, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vale ressaltar que aquela obra ali do Barro Preto, nós queremos solicitar ao prefeito Roberto que leve essas melhorias também aos campos da Vila União, do Progresso, do Industrial, da Vila Esperança.
Jardim América.
Jardim América também, né, vereador João da Luz?
Freio Eustáquio, do Flamengo.
Nós vamos melhorar todos, com certeza. E ressaltar a importância do vereador Fernando Paiva, que é ali da região, e de Vossa Excelência, que acabou de usar a tribuna, vereador João Feitosa, que foi muito importante essa união nossa para que a gente passasse a informação para o Executivo, para o prefeito Roberto, da importância daquela praça esportiva aos finais de semana. E eu tenho certeza que o prefeito Roberto levará essas demandas a outras praças, de acordo com as demandas aqui dos nossos vereadores. Na sequência, convido o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os novos pares, pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, imprensa que cobre essa sessão na Câmara Municipal, quero cumprimentar a imprensa na pessoa da Luana Cavalcante, cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, na pessoa do assessor parlamentar, do prefeito, o senhor Nelson Gomes, e a população que nos acompanha nessa manhã. Trago aqui boas notícias, senhor presidente. A tão sonhada obra do viaduto, do novo viaduto ali na região do Recanto do Sol, terá início hoje, vereador Domingos. E essa é uma notícia aguardada por uma grande região, mas não só para a região ali da grande região do Recanto do Sol, mas por toda a cidade de Anápolis, que sofre há muitos anos no estrangulamento que existe ali no viaduto existente. Então hoje, quero convidar a população, convidar os nobres vereadores, hoje às 14 horas, estaremos ali com o prefeito Roberto Naves, começando, dando a ordem de serviço para o início daquela grandiosa obra, que realmente vai ser um marco na gestão do prefeito Roberto e para a cidade de Anápolis. Essa obra, ela precisa de parte da prefeitura, fazer a parte dela, que é dentro ali do bairro, no bairro Flor do Cerrado, então a prefeitura faz a parte dela e depois o DENIT vai vir e fazer a parte dele na rodovia. Nós vamos ter ali um viaduto que vai casar de frente, se não me engano, na rodovia do lado de cá, Flor do Cerrado, e o lado oposto, ali no condomínio Belas Artes, se não me engano. Então, hoje, um dia histórico para o município de Anápolis, dizer aqui, informar a população, que hoje inicia-se ali, então, a obra do novo viaduto da região do Recanto do Sol, desafogando aquele viaduto ali, vamos colocar assim, da União Evangélica, da base aérea, aquele viaduto já existente. Uma parte aqui é o novo vereador Pastor Elias, tem alguns outros assuntos, pastor. Só dizer que devido a esse momento tão importante, os vereadores que fazem parte da Comissão de Urbanismo, Meio Ambiente, Obras e Transportes, nós iremos hoje cancelar nossa reunião, que estamos estudando e alterando o plano diretor, devido a esse momento que nós não poderíamos furtar de estar lá presente. Então hoje a nossa reunião, que seria às 14h30, os vereadores que também fazem parte, que estão ali contribuindo, como a vereadora professora Geli, vereador Domingos, tantos outros vereadores que têm participado dessa reunião importante, hoje nós não teremos a reunião da Comissão de Urbanismo às 14h30, devido a esse evento às 14 horas. Uma parte ao vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Que bom a sua fala hoje na tribuna, trazendo essa boa notícia para os moradores de Anápolis, principalmente aos moradores da região do Recanto do Sol, ali também do Vale do Sol, Flor do Cerrado, Vila Norte, daquela região ali, Jardim dos Cipês. Que bom! E eu quero aqui parabenizar também ao prefeito das idas dele a Brasília para cobrar do ministro do transporte nessa questão e da solução para poder sair a questão desse viaduto para desafogar aquele outro já existente ali na saída, próximo ao posto carreteiro. Com isso eu quero crer, vereador Ederson, que a população vai ganhar muito com isso, porque é um sofrimento de muitos anos que eles estão sofrendo. E agora, hoje, com o lançamento e o início das obras desse viaduto naquele local, vai trazer um bom andamento e quem ganha é a população. Parabéns ao prefeito Roberto, parabéns à Câmara de Vereadores, que muito tem cobrado. E nós vamos estar presentes lá com o ministro agora, dia 12, eu convido todos os vereadores.
Dia 11, cobrar. Pastor, dia 11.
Não, mandou hoje para mim.
Mudou.
Dia 12, dia 12 às 11 horas. Chegou hoje para mim. Obrigado e devolvo a palavra, presidente.
Estaremos lá. Eu quero falar outros assuntos, mas eu não posso negar a palavra ao meu líder do PC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, novo amigo, pastor Ederson Lopes. Só cumprimentar a fala do senhor e cumprimentar a população anapolina por essa grande conquista, né? que o prefeito Roberto Naves anuncia esta manhã. É um sofrimento muito grande para mais de 60 mil pessoas para poder atravessar todos os dias, ir e vir. Então, quem ganha é a população anapolina, e também cumprimentar o nosso ministro da Infraestrutura, Dr. Tarcísio, que no final do ano passado ele veio e tinha prontificado uma das obras da atenção realmente a esse viaduto. Então, parabéns, população anapolina, parabéns, governo Roberto Naves, parabéns também ao nosso ministro Tarcísio. Muito obrigado, devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio. Também dizer aqui, senhor presidente, foi encaminhado pelo Executivo, nessa manhã, foi lido aqui no plenário, três projetos muito importantes. Um projeto que trata aqui do Bolsa Universitária, nós vamos chamar assim, projeto Bolsa Universitária, mas a ementa aqui diz que é o programa graduação aqui da Prefeitura Municipal de Anápolis. Então, um projeto muito importante que vai contribuir para o financiamento de estudantes de curso universitário aqui no município de Anápolis, um projeto municipal que nós teremos aqui pela primeira vez no município de Anápolis. Tem um outro projeto aqui que inclui alguns eventos no calendário oficial do município, como a Raiana, Corrida de Rua e outros dois eventos aqui que estarão sendo incluídos no calendário oficial de eventos do município de Anápolis. E um outro projeto que eu quero me ater mais um tempo aqui nele, que é um projeto que altera um projeto que foi aprovado por essa casa aqui no ano passado, que autoriza o prefeito a adquirir junto à Caixa Municipal um financiamento de 90 milhões para a construção do novo hospital municipal, e havia nesse projeto incluído também a construção da Câmara Municipal de Anápolis. Então, quero a atenção dos nobres pares, da população que nos acompanha, porque há um entendimento do Ministério Público de que a Prefeitura Municipal ela não pode construir um prédio para a Câmara Municipal. São poderes independentes. Então, nós precisamos, e o prefeito enviou esse projeto aqui para essa casa, para que seja alterado. Então, nós precisamos retirar esse indicativo do projeto de construção da Câmara Municipal, retirar e alterar essa redação desse projeto. E aproveitando esse assunto, parabenizar o nosso presidente Leandro Ribeiro, porque nessa manhã nós tivemos uma reunião com os vereadores na sala da presidência, onde o presidente Leandro Ribeiro, juntamente com a mesa diretora, nos apresentou uma proposta que está sendo estudada e avaliada pelos vereadores para que nós possamos construir uma nova Câmara em uma modalidade que o Ministério Público está avaliando e vai nos encaminhar o documento para que a Câmara possa ir para algum lugar. Já está sanado por essa Casa de Leis que a Câmara Municipal não vai para essa obra, porque essa obra que está sendo feita aqui é uma obra da Prefeitura. E nós torcemos para que essa obra não seja condenada, para que possa abrigar algumas secretarias, ou uma ou duas secretarias da Prefeitura Municipal. Porém, essa obra que existe, que está paralisada e que está na Justiça, que está passando por laudos de técnicos especializados, essa obra não é mais uma obra da Câmara Municipal. Na verdade, nunca foi. Era uma obra para a Câmara Municipal. Mas sempre foi uma obra do Executivo. É um prédio do Executivo da Prefeitura Municipal de Anápolis que estava sendo construído para ceder à Câmara Municipal, porém não pode acontecer isso. Então, presidente Leandro Ribeiro, essa Casa de Leis, nós estamos avaliando agora algumas regiões da cidade, aguardando o documento do Ministério Público para que uma nova Câmara Municipal seja construída e entregue à cidade de Anápolis, porque a Câmara é a casa do povo, ainda nessa legislatura até o final de 2020. Parabéns, presidente Leandro Ribeiro, por essa iniciativa, por buscar soluções e não ficar só olhando para o passado, do que aconteceu e da obra paralisada, mas está buscando soluções visando o futuro. E essa Casa de Leis está com o senhor para que nós possamos, o mais rápido possível, também assinar ali uma ordem de serviço, aguardando somente a aprovação do Ministério Público para essa nova modalidade, para que esses vereadores já possam, no próximo ano de 2020, inaugurar a nova Câmara Municipal de Anápolis. E estamos estudando uma região que seja descentralizada, de fácil estacionamento, de fácil acesso para a população. Afinal de contas, a Câmara Municipal, ela é a casa do povo. Então, trazendo essas boas notícias à população anapolina e também fazer um convite, reforçar um convite.
Na próxima segunda-feira, nós estaremos em Brasília, no Ministério da Cidadania, pastor Elias já confirmou sua presença, às 14 horas, em uma assinatura de adesão das comunidades terapêuticas para o programa de reinserção daqueles dependentes tratados no mercado de trabalho. Quero dizer aos senhores vereadores que nós temos uma lei aprovada nessa casa na legislatura anterior que já tem essa prerrogativa de, nas licitações públicas, de obras públicas, que uma porcentagem de vagas sejam para os dependentes químicos recuperados, para que possa disponibilizar a vaga para eles. Então eu creio que essa assinatura de adesão desse programa em Brasília vai facilitar e nos instrumentalizar para que possamos colocar em prática a nossa lei municipal aqui em Anápolis. Então são vários assuntos que falei nessa manhã, senhor presidente, só notícias boas para a população anapolina, mostrando que o nosso prefeito tem trabalhado duro, mostrando que os vereadores têm trabalhado da mesma forma e que há grandes perspectivas para o desenvolvimento de Anápolis. Um abraço, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Parabenizar o executivo na pessoa do prefeito Roberto. Eu acompanhei o prefeito uma visita a Brasília. À época, o ministro dos Transportes era Ronaldo Nogueira, do PTB, deputado federal do Rio Grande do Sul. Naquele momento, era o ministro dos Transportes. Depois foi trocado pelo Maurício Quintanilha, do PR, né? Foi sucedido pelo Maurício Quintanilha. E o Ronaldo Nogueira, que foi o deputado, o ministro responsável por autorizar essa obra aí do DENIT em parceria com o Poder Público Municipal. Aquela região lá, Recanto do Norte, Flor do Cerrado, Recanto do Sol, Vila Norte, tem 60 mil habitantes. E é incrível o congestionamento que tem naquele viaduto. Então, com certeza, trará aí uma solução muito grande para aquela população. Né? E a questão da obra da Câmara Municipal, né, que nós tivemos a reunião, vale ressaltar que não terá custo algum nem para o Executivo, nem para o Legislativo. Ou seja, recurso na ordem de 10, 15 milhões que poderia ser gasto para construir um novo prédio da obra da Câmara Municipal, pode ser usado na saúde, educação e infraestrutura. É um modelo novo de parceria. Nós iremos novamente analisar o documento que o MP vai nos encaminhar para que a gente faça análise se o Poder Legislativo pode fazer esse modelo de parceria. E eu quero agradecer aí o apoio de todos os vereadores que tem o entendimento que será o melhor caminho para a Câmara Municipal.
Ô, presidente, só uma parte aí.
Pois não.
Eu tinha comunicado a Vossa Excelência, eu não pude participar, porque eu estava no velório de uma pessoa do tanto que eu gostava, né? E ficou. Eu queria, que eu tivesse lá, eu ia dar uma sugestão. Hoje, o Banco Brasil, a Caixa, os prédios são tudo desse tipo que a Câmara Municipal quer fazer. E é uma saída mais rápida, mais possível para fazer. E também nós vamos tirar o movimento aqui do centro, vamos desafogar levando para o outro lado, outra região. Então, parabéns, senhor, dessa iniciativa aí. É uma postura de Vossa Excelência, respeito muito, que o senhor não tomou decisão com a mesa diretora, mas chamou nós todos 23 vereadores para participar e ouvir. Parabéns, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Essa é uma decisão de 23 parlamentares procurando o melhor para o Poder Legislativo. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar as pessoas que estão acompanhando a sessão no plenário da Câmara. Cumprimentar você que nos acompanha aí pelo Facebook, pela TV Câmara. E também cumprimentar você que nos acompanha aí pela Rádio Manchester. E fazer um cumprimento especial ao presidente Leandro Ribeiro. O senhor, presidente, quando o senhor assumiu a presidência da Câmara, assumiu a mesa diretora, a gente já sabia dessa dinâmica que o senhor tem, essa visão empresarial. É um jovem, mas um jovem empreendedor. Um jovem que realmente tem uma visão diferenciada. Né? Um jovem que começou muito cedo na vida ativa, como empresário, Então o senhor já trouxe essa solução aqui para poder tentar dar uma dinâmica diferente para eles ativos. Então eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por esse trabalho. E com certeza, teve o aval dos 23 vereadores. O senhor está de parabéns. Presidente, agora eu quero entrar num outro assunto aqui, que é um assunto até que o vereador Ederson Lopes trouxe aqui, o nosso líder, o líder do prefeito. Dizer à população ali, daquela região do Recanto do Sol, que na realidade hoje o executivo está fazendo aquela parte que o executivo fez o compromisso com a população daquela região, que é no final da rua FC 22, no residencial Frodo Cerrado. Então o que que acontece? Hoje não é o lançamento do viaduto, hoje é o lançamento das duas pistas que dá acesso à BR. E depois, futuramente, o Ministério do Transporte que vai vir aqui para a gente fazer um novo lançamento, que é o lançamento do viaduto. Né? Porque, às vezes, eu entendi falando que poderia ser lançado o viaduto. Hoje não é o lançamento do viaduto. Hoje é o lançamento... Dá uma parte ao vereador Edson Lopes.
Excelência.
É a pista dupla que dá acesso à BR, vereador, para poder a pessoa entender direito e depois fazer o viaduto. É porque assim, nós temos que levar a informação bem didática à população, porque senão nós falamos aqui, depois falamos, o líder do prefeito, junto com a base do prefeito, disse que ia lançar o viaduto e não lançou. Então hoje é o lançamento das duas pistas que dá acesso à BR 153 e depois... Futuramente, sim, vai ser lançado ali o viaduto. Mas só de estar fazendo isso aí, já se porventura a gente conseguir já entregar isso aí à população, já desafogaria até a entrada do Recanto, né, Léo? Quem vem do Daia, quem vai na região para lá, já entraria ali. Então, essa é uma parte que é importante aquela região. Uma região que tem mais, vereador Jean, mais de 60 mil habitantes, uma região que hoje se encontra na maioria da nossa cidade com dificuldade de ter acesso aos bairros, igual quem é morador ali do Tesouro, do Jardim Alvorada, do Bairro de Lourdes, que é a região, quem vem do industrial, quando chega no viaduto Moreira Braga ali, é uma dificuldade de entrar enorme. Pastor Elias mora naquela região, eu também moro, a gente sabe a dificuldade que é. Então esse é um ponto, e eu quero aqui cumprimentar o executivo, na pessoa do prefeito Roberto, por estar resgatando esse compromisso, um compromisso que foi feito com aquela população. Um outro assunto que eu quero trazer aqui, em relação ali ao Vale da Laranjeira, vereador Pedrandinho. Ontem o vereador Luzimar usou a tribuna aqui muito bem, dizendo que a Saneago está ali fazendo, mas eu quero dizer que é um aporte da Prefeitura Municipal. A Prefeitura que arrumou a máquina, através do prefeito Roberto, para poder fazer as valas ali, para a Saneago enfrentar os canos. E depois, a Prefeitura também vai fazer o cadastramento daqueles moradores lá para poder entregar as escrituras. Mas ali, vereador Pedrandinho, o senhor que mora naquela região, nós sabemos que ali tem cidadão que tem 6, 7 lotes. Mas quando for regularizado, não vai ser regularizado dessa forma, não. Vai ser regularizado um imóvel. Um imóvel para cada cidadão. Não vai colocar 6, 7 escrituras no nome de uma pessoa só, não. Quero que você dê uma parte ao vereador Pedro Mariano.
Parabéns, o vereador. É uma atitude do prefeito aí, para fazer esse tipo de água, tem que regularizar aquela área lá, o senhor sabe disso. Então, o prefeito está tomando duas medidas ao mesmo tempo, né? Como o senhor falou, organizando para cadastrar o pessoal, para ser escriturado, é uma escritura tipo coletiva, mas como eu tenho 3 imóveis, vai escriturar só um para mim. E é nesse sentido. E através dessa regulação, a água está indo. Por causa dessa regulação do prefeito, essa atitude. Então, parabéns ao Roberto, tomando essa posição, essa atitude. Já tomou a iniciativa, está cadastrando o pessoal para fazer. É um tema muito importante que o senhor está trazendo hoje aqui, o vereador. Parabéns ao prefeito e ao senhor está também justificando aqui, explicando as ações do prefeito. Devolvo a palavra.
Obrigado. O vereador Pedro Mariano, que é um vereador da região, mora ali também, tem lutado e brigado por aquela região. Uma parte ao vereador Pedro Andim.
Obrigado, vereador. Foi muito bom você levantar esse problema que está acontecendo lá no Vale das Laranjeiras, porque aquilo é uma reivindicação antiga, todo mundo sabe. Mas o mais importante nunca foi feito, e agora vai ser feito, que é a regularização daquele terreno. E sabendo que um morador vai ter direito só a um lote, isso é muito bom, porque tem gente ali que tem até chácaras e grande. Né? Quer dizer, com essa regularização, vai ser mais fácil até de fazer as ruas e fazer também o que já começou, que foi a rede de água. Eu só espero que não pare. Só isso, que dá continuidade, porque aqueles moradores lá são sofridos, aquelas fossas lá são, elas têm interligação junto com a cisterna e causam grandes, até um foco de doença lá, problema de saúde pública mesmo. Sem mais nada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fedrandinho. Inclusive, vereador Fedrandinho, o senhor que é um morador da região, o senhor sabe, e o senhor trouxe muito bem, tem invasor ali que tem até chácara. Outros que compraram de um e de outro. E agora, na hora da regularização, eu acho que Vossa Excelência, junto com o vereador Luzimar, todos os vereadores aqui na casa, nós temos que acompanhar aquela regularização ali para poder, na realidade, cada morador ter direito a um lote só. Porque a pessoa já invadiu uma área. Aí quer construir uma chácara? Não, está errado. Quem sabe pode até abrir espaço para algumas pessoas que não tenha lote ali e que mora de aluguel ali na Laranjeira, possa ter, quem sabe, um lote ali naquele local. Então, eu aqui quero depois fazer uma visita na regularização da prefeitura através ali do Marcelo, para que a gente possa conversar com ele, junto com a Procuradoria da Prefeitura, para poder, quando for realmente entregar a escritura, entregar apenas, vereador Japão, um lote para cada morador ali do Vale da Laranjeira. Não pode ser mais que isso. Igual o vereador Alfredo Landim expôs para nós aqui, que tem pessoas até que tem chácara, que na hora que for fazer essa divisão, que possa fazer essa divisão da chácara e deixar só um lote só para essa pessoa que tem esse fechado maior lá na região. Porque são áreas que a prefeitura vão doar a escritura, mas que tem que doar realmente para pessoas que têm necessidade, pessoas que precisam realmente de um local para poder ter sua residência, ter sua casa. E não para poder ter uma chácara de lazer. Se quiser ter uma chácara de lazer, tem condições, vai comprar em outro lugar e não em área que a prefeitura precisa de estar dando escritura. Então, que cumprimentar as ações do Executivo essa semana, em relação ao Vale da Laranjeira, onde começou as obras de implantação de água, e cumprimentar também hoje o lançamento da Prefeitura ali, na grande região do Recanto do Sol, que é ajustando aquilo ali para futuramente nós ter o viaduto e desafogar aquela região. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais inscritos no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente e solicito ao vereador João da Luz que faça aferição de quórum para abertura da ordem do dia.
Vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Paulinho de Lima, vereador Jean Carlos, vereador Lisier Borges, vereador Alfredo Landim, vereadora Thaís, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador João Feitosa, vereadora Eline Rosa, vereador Leandro Ribeiro, vereador Pastor Ederson, vereador João da Luz, quórum aferido, presidente. Vereadora Geli, quórum aferido, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito o vereador Ederson Lopes que faça uso da palavra pela liderança do Executivo.
Senhor presidente, eu vou repetir o que eu falei numa parte na fala do vereador Domingos. Me informaram que o microfone estava desligado e não conseguiram entender ou ouvir. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: essa parte, essa obra que será dada a ordem de serviço hoje nessa tarde, ela faz parte do projeto do viaduto. Porém, é a parte que cabe à prefeitura. A prefeitura tem que fazer a continuidade da pista dupla até a BR e depois o DENIT, que aí já cabe ao DENIT, fazer a obra de arte do viaduto. Então, isso faz parte desse projeto. Se não fosse ter a questão do viaduto, não haveria necessidade de fazer essa continuidade da pista dupla. Então, é a parte da prefeitura que está dando sequência. Evidentemente que para fazer a obra de arte lá na BR, lá na rodovia, né, o prefeito continua, né, com o DENIT, com o Ministério dos Transportes, buscando, né, os recursos. Uma vez que o projeto já foi aprovado, já há anuência do DENIT e a aprovação também do DENIT com relação ao projeto, mas essa obra hoje ela é fundamental e importante. É um marco para o município de Anápolis. É o início da obra, vamos dizer, do complexo ali do viaduto que vai desafogar o viaduto existente ali da região do Recanto do Sol. Então, eu quero só dar essa explicação, porque parece que o microfone estava desligado e não conseguiram ouvir. Eu quero aproveitar, já que eu tenho um minuto, e dizer os eventos que serão incluídos no calendário oficial do município de Anápolis. O Circuito Anapolino de Corrida de Rua, a Mini Maratona 31 de julho, o Arraiana e o Natal de Coração. Esses quatro eventos, a partir desse projeto que foi enviado do prefeito a essa Casa de Leis, assim que aprovados, e eu creio que serão aprovados pelos vereadores, nós teremos esses quatro eventos incluídos no calendário oficial do município de Anápolis. Então, reforçando o convite, hoje às 14 horas, a ordem de serviço lá no bairro Flor do Cerrado. É isso que te devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PHS, vereador João Daluzio.
Obrigado, presidente. Eu gostaria só de parabenizar a iniciativa do presidente Leandro e da mesa diretora e dos vereadores em fazer esse encaminhamento sobre a Câmara de Vereadores. Presidente, ontem eu vi que esse plenário nosso aqui ele não está preparado para receber a população de Anápolis. Esse plenário ele é insuficiente. Ontem nós tivemos aqui pessoas que ficaram em pé numa sessão solene e simples. Eu fico imaginando quando for uma sessão que é de interesse da sociedade, igual, por exemplo, a sessão que nós estamos organizando aí, que é a audiência pública, para discutir o bloqueador de ar, para discutir essa lei que está vindo aí. Nós estamos vendo a sinalização do interesse da população em participar dessa audiência, porque é um assunto de interesse da sociedade. Então, esse plenário aqui, eu imagino como que ele vai ficar abarrotado dia 27. Então, nós precisamos, sim, já que essa Câmara não é a Câmara de Vereadores, mas essa que está em construção, porque não é a Câmara de Vereadores. Isso aí é uma construção que o Executivo tem a responsabilidade de dar uma destinação. E eu fiquei muito feliz de saber que essa Câmara ela pode ser destinada para qualquer outro fim, dependendo da decisão da Justiça, dependendo da decisão do Ministério Público. Nós não podemos, de fato, presidente, aguardar 5, 6 anos para essa Câmara resolver o problema judicial dela. O que nós precisamos é dar condições para os vereadores trabalhar e receber a população. A população quer manifestar, quer vir, quer aqui movimentar, está aqui presente, mas o nosso plenário não comporta. E nós temos, hoje, nós temos gabinetes insalubres. Os vereadores estão recebendo as pessoas de forma inadequada. Então, eu quero parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência e dizer que essa proposta que está sendo apresentada é uma proposta que não tem custo, nem para o Executivo e nem para a Câmara de Vereadores. É uma proposta excelente e que pode, sim, viabilizar um plenário digno da população anapolina. Parabéns, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Daluzio. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Quero agradecer aqui
ao Américo, que é o nosso líder nesta casa, que me concedeu para falar pela ordem pelo PSDB. Senhor presidente, faço minhas palavras dos nossos colegas que já disse a respeito, Vossa Excelência, quando o senhor trouxe ao assunto na questão da Câmara Municipal. Eu disse aqui em audiência pública que nós tivemos aqui, com a casa lotada, com os antecessores, prefeito passado e com os engenheiros que estiveram aqui, que a dificuldade que a gente tem não é de ser vereador. É de falar para a população onde você vai, no Brasil, não é só aqui no Goiás, não, onde você vai, que eles descobrem que você é vereador, é explicar para eles sobre a Câmara Municipal de Anápolis. Para a população que não conhece, a Câmara Municipal ela é a casa do povo. Essa semana eu tive uma dificuldade muito grande, senhor presidente, receber uma senhora para vir falar comigo no meu gabinete, porque precisou de subir as escadas. E ela é deficiente das pernas. Pensa numa luta para subir e descer. Mas eu quero crer, senhor presidente, que agora trazendo esta ideia, vindo em conjunto com o Ministério Público, onde a Câmara Municipal não vai gastar nada, nem o Poder Executivo, mas será criada essa nova Casa de Leis em lugar diferente, que esse prédio seja usado para outras questões do município, que nós possamos ter um lugar digno de trabalho. E eu fico feliz se eu ter coragem de partir para este lado, porque nós já apanhamos muito da população. E eu volto a frisar, nós os vereadores que chegamos agora nesse mandato, nós não temos muito a explicar para a população, que nós não estávamos por aqui. Os demais que aqui estavam já têm explicado, têm falado. E que a justiça toma de conta quem quer que seja na questão dessa Câmara Municipal. Parabéns, presidente Leandro. Outro assunto, senhor presidente, eu tenho aqui 4 segundos. É falar a respeito de um projeto que está chegando aqui hoje. Muito importante, da inspeção predial em todos os níveis, seja ele privado ou público. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Eu solicito à secretária que faça a leitura de um projeto em segunda votação, né, pela questão de aferição de quórum aqui.
Projeto de emenda à Lei Orgânica 069 de 2019, do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a instituição do orçamento impositivo no município de Anápolis e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, o autor, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, então esse é um projeto importante que nós estamos votando aqui também. Pela primeira vez no município de Anápolis, a Câmara Municipal ela terá a oportunidade de direcionar cada vereador uma obra, um benefício de até 160 mil, porque ninguém vai colocar menor do que isso, né? Nesse ano 2020 será 160 mil, mas à medida que o orçamento sobe, acompanha. Então nós teremos essa oportunidade em 2020 de direcionar esse investimento de 160 mil, cada vereador, para obras e regiões do município de Anápolis. Então é importante, estamos votando agora em segunda votação, sendo aprovado, nós precisamos apresentar a nossa emenda oficialmente até o dia 31 de julho, para quando vier a LOA, a Lei Orçamentária de Anápolis, a Lei Orçamentária Anual, quando ela vier em agosto, ela já venha com as nossas emendas já inclusas na LOA. Então, importante essa votação, essa aprovação hoje. Nós teremos, né, uma reunião com o senhor prefeito municipal também para conversarmos sobre esse alinhamento. E eu creio que é um momento importante para o município de Anápolis, um momento que gera expectativa na população, né? Eu tenho sido procurado por moradores do município, eu tenho certeza que cada vereador aqui também, e dizer que é a cada ano. Então, é cada ano, cada vereador poderá direcionar 160 mil para alguma obra ou alguma benfeitoria em alguma região do município de Anápolis. Então, é isso que tinha a dizer, parabenizar o prefeito Roberto pela sensibilidade, uma vez que não precisa da sanção do prefeito. O prefeito não precisa sancionar esse projeto, que é um projeto de emenda à lei orgânica, porém precisa estar alinhado para estar incluso no orçamento do município. E esse alinhamento já existe, estará incluso no orçamento do município, essa disponibilidade desse valor para cada um dos 23 vereadores. Então essa é uma proposta suprapartidária, como bem frisou aqui numa conversa informal o vereador Luiz Lacerda. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. O projeto de emenda à lei orgânica ainda está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Novo vereador Pastor Velho, parabéns, Vossa Excelência, junto ao prefeito, que foi uma conversa com o executivo. E anteriores, o senhor mesmo sabe, passou, estou quase no quarto mandato. Não, nós não podíamos fazer emenda porque não tinha de onde estar o fundo do valor, certo? E muitas vezes a gente barrava, eu fui relator, ficava nervoso, mas eu não apresentava emenda, para quê? Só ter que desculpa, eu fiz emenda. Mas agora a gente sabe onde está a origem, e é isso, o prefeito está concedendo a gente fazer essa emenda. Isso é uma coisa história na cidade de Anápolis, Leandro. Então a gente não pode deixar aqui, dar os parabéns e cumprimentar, porque, inclusive, eu, Moura Freire, já tem, nós estamos fazendo uma parceria já para fazer, juntos, nós fazer essa emenda, nós dois juntos, para resolver um problema muito sério lá na nossa região. Então, fica aqui, né, meu cumprimento e parabéns, pastor Ed e o prefeito, por essa iniciativa, é histórico, é pioneiro da nossa cidade. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, na discussão, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui também dar meus parabéns ao vereador Ederson Lopes por trazer esta casa esse projeto de lei e da emenda impositiva. Pastor Ederson, muito bom. Às vezes a pessoa fica pensando, mas só 160 mil? Mas vai valer a pena, sim. Já conversei até também com o nosso colega Dominguinho do Cedro, para que nós possamos, quem sabe, fazer junto. Nós temos muita coisa paralisada ali perto do nosso lado ali, que precisa de ir para frente. Quem sabe nós não podemos apresentar junto? Muito bom. Parabéns, parabéns ao prefeito por acatar. E esta casa, os nobres pares, por também estar junto e votar junto com o senhor nesse projeto. Ao nosso presidente Leandro Ribeiro, muito bom, sim. Parabéns e estamos juntos nessa questão aí do projeto.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, só uma pequena dúvida que surgiu aqui. Quando o líder do prefeito fala assim, ó, é 160 mil para cada vereador utilizar nenhuma obra, entendeu? Então, aí dá a impressão que tem que ser uma obra maior um pouco e tal. Então, a dúvida é o seguinte, eu posso pegar esses 160 mil e fazer quatro obras pequenas? Ou eu tenho que ser gasto numa obra só 160 mil? Então, é uma coisa assim, a gente pensa que é pequeno, mas é um detalhe que eu acho que tem que ter a sua importância. Porque 160 mil, para fazer uma obra maior, tem que juntar vários vereadores. Agora, se for para, por exemplo, eu tenho duas obras que dá 60 mil, os outros 100 mil... Posso juntar com outros.
Vereador,
entendeu?
Alfredo.
É uma dúvida que amanhã pode ser que a gente resolve ela lá.
Não, sem
mas
dúvida.
Aqui também.
Excelente questionamento, mas é o que eu falei. Pode ser uma obra, pode ser várias benfeitorias, pode ser em um setor você vai utilizar 40 mil, em outro setor você vai utilizar 60 mil, em outro setor você vai utilizar mais 60. Então é dentro desse valor o que você quiser, o que você precisar. Porém, tem que estar dentro do mesmo indicativo, no mesmo ofício, você já discriminar tudo aquilo que você quer dentro daquele orçamento. E tem que fazer o levantamento dos valores para que não ultrapasse esse valor quando for feita a licitação, for feita a aquisição dos materiais ou a licitação da obra. Ok? Respondido?
Obrigado, vereador Alfredo Landim.
Questionamento, presidente.
Pois não, vereador
Jean. Se não me engano, vereador Edson, existe uma vinculação desses gastos, parcela para a saúde. Procede?
Não, houve alteração na redação do texto, porque nós colocamos agora que é 0,6% das receitas de impostos. Aí exclui saúde, educação, essas verbas carimbadas, elas não se mexem nelas. São só as receitas dos impostos.
Na sequência, na discussão, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o líder por explanar, esclarecer, e principalmente ao prefeito Roberto Naves, e dizer que a minha emenda, nobre líder, não é muita coisa não, 160 mil, mas é 160 mil que eu tenho certeza que vai edificar muito e que, através dessa emenda, nós vamos fazer bastante extensão de rede, de iluminação pública, porque a rede, para atender, ao presidente, ao consumidor, pode ser 2 quilômetros e ter uma casinha lá na frente, que a Enel é obrigado a estender essa rede e atender esse consumidor, aonde tem condições de ser atendido. Se não, demora, mas propriamente a questão de extensão de rede, a prefeitura precisa elaborar projeto para que seja aprovado pela Enio. Então, essa emenda eu vou fazer uso dessa forma. É isso daí, senhor presidente, parabéns, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Só para corroborar com o vereador Alfredo Landim, se Vossa Excelência pegar um exemplo, professor Angeli, vereador Luiz Lacerda e alguns membros, e juntar cada valor de pessoal de vereador por emenda impositiva e somar, pode ser feita uma única obra, com ressalva de unidade básica de saúde que tem que ser autorizada pelo Ministério da Saúde. Quem determina a região da construção da unidade básica de saúde é o Ministério da Saúde. Então, nós podemos aqui juntar 10 vereadores, né, e ter aí um total de 1.600.000 e fazer uma obra em alguma região da cidade. Só para Vossa Excelência ter entendimento. O projeto ainda está em discussão. Em votação, projeto de emenda à lei orgânica, a votação é nominal. Com a palavra, na votação, vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Alvarenga.
A favor, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luzimar Silva. Vereador se ausentou. Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto como o vereador José Fernando Parva votou. Voto favorável junto com ele.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto
está... Pela ordem, depois, presidente. A liderança do PV, depois.
Só finalizar aqui, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Com a palavra, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer às pessoas que estão ouvindo a sessão que o projeto acabou de passar e eu já mandei a minha emenda, né? Encaminhei ao líder do prefeito para poder estar fazendo uma praça ali no setor Under, uma área de 300 metros, que a população tem, às vezes, jogado entulho, jogado lixo, e agora com essa possibilidade da emenda positiva que os 23 vereadores acabou de aprovar aqui na Câmara Municipal, eu já estava com o meu encaminhamento pronto, já entreguei ao líder, e com certeza o ano que vem essa área ali no Under vai ser contemplada com uma praça, uma área pequena de 300 metros, mas uma área, com certeza, vai beneficiar aquela região ali. Então, eu fiz questão de estar já divulgando à população que os trabalhos dos vereadores aqui na Câmara é um trabalho sério, né? Prova maior que acabou de passar um projeto e já vereador já apresentando sua emenda aqui. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, presidente. Eu queria só fazer uma referência também dessa luta, desse projeto. Na legislatura passada, o hoje atual secretário de Meio Ambiente também era uma da bandeira do vereador Jacques Charles. Uma coisa, a gente tem que ser também justo com isso, certo, pastor? Junto com o senhor, com o presidente. E, presidente, eu vi a fala de João da Luz, vereador João da Luz, vereador Pastor Elias, sobre a Câmara, um dos motivos que eu apostei em nome do senhor dessa mesa diretora, numa entrevista que eu dei depois, era a construção da nova Câmara Municipal, uma das bandeiras que o senhor foi, não prometeu, mas a bandeira que o senhor ia carregar para a construção. E parece que está tudo já dando certo. Foi um dos motivos que eu estava ali apoiando a Vossa Excelência, a mesa diretora, acreditando nesse sentido. E então fica aqui, né, os meus cumprimentos, e que Deus permitir, der certo, vai ser bom. Aqui precisa uma cama, pastoraria, segundo o BIP do Estado de Goiás, tem cama, outras camas que é uma referência, né? A gente, quando apresenta um vereador outro dia visitando, hoje, pô, pensei que o plenário seu era outro, né, pela a natureza da cidade de Anápolis, o que representa a cidade de Anápolis no estado de Goiás, no Brasil, e aqui é a casa do povo. Eu acho que tem que ter um lugar adequado para receber, para os eventos e o povo na participação. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Ainda na questão do novo viaduto, acesso ao Recanto do Sol, vale lembrar que é uma luta já de muito aqui dessa casa de lei, um tema que já foi discutido aqui várias vezes, reivindicado, e vem numa hora boa, uma vez que quando concluído aqui o sistema de corredor central na Avenida Brasil, um viaduto que já tem dificuldade de fluxo, uma vez que não pode haver tanta intervenção no corredor central para não prejudicar o sistema, com certeza aumentará o fluxo ali naquele viaduto. Então vem boa hora, parabenizo aqui todos que lutaram por isso, prefeito Roberto, essa casa de leis que vem cobrando e agora sim, vem boa hora. Então está de parabéns essa casa, o executivo e a cidade de Anápolis. Outra questão também, senhor presidente, quero parabenizar o senhor e na questão da nova... dessa questão aqui da Câmara Municipal, a nova sede. Então, vem em boa hora também, nós já estamos desgastados com essa construção aí, que não é responsabilidade nossa, que tem que deixar bem claro isso, mas acaba respingando sobre essa casa. Então, temos que tomar, sim, uma posição definitiva quanto a essa questão. E vem em boa hora... o senhor ter colocado isso agora, nesse momento, em debate, para que possamos definitivamente resolver essa questão. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Na sequência, pela liderança do PSL, vereadora Thaís Souza.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão do uso da palavra. O vereador Pedro Mariano não está em plenário, mas ontem ele fez um pronunciamento com todo respeito na tribuna Leviano, ao dizer que o parecer do projeto dele, o PLO 073 de 2019, que dispõe sobre a contratação de seguro e garantia de execução, foi um parecerzinho fraco da CCJ. Primeiramente, eu quero cumprimentar todos os vereadores que fazem parte da CCJ e o vereador Luiz Lacerda, que foi o relator desse projeto. Eu não sei se o nobre colega leu o parecer, a propositura dele impõe a contratação de seguro-fiança, bem como a cobertura integral, né, a nossa lei 866 de 93, que é uma lei federal, no artigo 56, ela garante 10% para evitar o prejuízo. Ou seja, já tem no STJ uma DIN, né, de usurpação de competência em relação a isso. Então, o artigo 22 da nossa Constituição Federal não foi observado e está constatado uma inconstitucionalidade formal. Então, não houve parecer fraco, senhor, me desculpe, da CCJ, e sim nós trabalhamos pela legalidade e constitucionalidade, até porque para evitar que o veto venha de cima para baixo, que isso descredibiliza essa casa de vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza.
Uma parte, meu vereador.
Direito de resposta, um minuto.
Eu fui muito justo, que eu faço até parte da Comissão de Justiça, mas eu falei com todo o respeito. Eu falei, é a maneira minha de expressar. Então, eu falei assim, um relato, eu vou dar a resposta ao relato do Luiz Lacerda. O meu jurídico está acompanhando, não é o da Câmara Municipal, é outro. E aí eu vou estar apresentando um memorando sobre esse projeto. E aí o plenário é soberano para definir o certo ou o voto a favor. Ou coisa. Mas a decisão do plenário eu vou respeitar. Se for favorável, vai ser bom. Se for o contrário também... eu vou acatar com toda cabeça erguida, jamais. Eu acho que aqui é lugar para o debate. Então, vamos, vai. E tem que ter esse debate também. A gente nunca pode dizer amém para todo mundo e também não para todo mundo. Então, vamos para o plenário. Isso aí é o meu retorno ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui, na verdade, também... fazer aqui uma referência a uma moção que nós apresentamos nesta casa, moção de apelo 004/2019, onde o vereador Leilão Varenga solicitava a inclusão na proposta da reforma da Previdência Social das empresas devedoras da Previdência. Esta casa, a propositura foi minha, mas esta moção foi aprovada por todos os pares desta casa e recebemos aqui a resposta, a carta, a resposta da Presidência da República, Casa Civil, do Gabinete do Ministro do Estado, chefe da Casa Civil. Foi encaminhada a resposta à Vossa Excelência, que é o presidente desta casa, assunto encaminhamento ofício 673/19, departamento de redação. Senhor vereador, de ordem da Casa do Gabinete do Ministério do Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Marco Hassier, informa a Vossa Excelência que encaminhei ao Ministério da Economia por se tratar de um assunto afeto àquela pasta. O expediente epígrafe que encaminha a moção de apelo número 004/19, solicitando a inclusão da obrigatoriedade do pagamento das dívidas de grandes empresas no texto da reforma da Previdência Social. Informo, por oportuno, que solicitei o envio de manifestação sobre o tema diretamente à Vossa Excelência, bem como comunico o telefone para contato da chefia do gabinete desse órgão. Assina Leandro Barbosa de Lima. Então, quero agradecer mais uma vez ao governo por respeitar esta casa, senhor presidente, por dar importância às correspondências, às lutas desta casa, de toda a sociedade, nesse caso, não só da sociedade anapolina, mas de toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, devo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Solicito à secretária, vereadora Eline Rosa, que delibere nos projetos em primeira votação.
Projeto de Lei Ordinária 147/2018, do vereador Pedro Mariano, que institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em favor da vida e das outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável com emenda. Comissão de Saúde e de Finanças também foram favoráveis ao projeto. Entretanto, há o pedido de vista do próprio autor, presidente.
Vistas concedidas ao autor, vereador Pedro Mariano.
Projeto de Lei Ordinária 044/2019, do vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de inspeção predial periódica e manutenção das edificações coletivas de uso público e privado no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Finança foram favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira, autor.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto de lei visa aqui a inspeção predial que serve para que se estabeleça providências e responsabilidade, como também para que se analise o sistema construtivo de edificação, seja eles a estrutura de alvenaria, esquadria, revestimento, fachada, impermeabilização e etc. E as instalações de seus equipamentos prediais. E, por fim, determina a irregularidade prediais sendo aplicável a qualquer edificação. Muito importante, eu quero aqui já agradecer as comissões por onde esse projeto já tramitou e hoje vim aqui para a primeira votação, peço aos nobres pares que votem, que nos ajude, que isso vai servir para ajudar, para deixar muitas coisas que têm acontecido aqui em nosso município para que não possa acontecer. Tendo esse projeto aprovado, vai ajudar sim na questão dessas revisões e também acompanhamento das construções, seja ela do poder público ou privado. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias.
Discutindo.
Com a palavra, na discussão do projeto, vereador Lisier José Borges.
Senhor presidente, em que pese o mérito dessa questão, que eu já cansei de falar aqui que nessa casa nenhum projeto não tem o mérito adequado, ou seja, não vem trazer benefício para a comunidade. Mas observando aqui também elogiar, nós temos que começar a utilizar o Interleges. Eu estou aqui observando, está sensacional, está tendo bastante acesso aqui, vereador Edson. Nós temos que usar esse equipamento, diminuir o trâmite de papel e etc. Mas, de qualquer forma, ainda fui consultar algumas coisas que precisam dar uma melhorada, tem que ser imputado aqui. Mas esse projeto, vou dizer aqui, está eivado de problemas. Ele tem vício de origem de todas as classes. Eu falo aqui, olha, a CCJ tem que prestar mais atenção. Olha, ele imputa obrigatoriedade à iniciativa privada, o que não é pra nem no âmbito do município. Isso é questão federal. Inflige aí, legisla sobre o plano diretor. A defesa civil, quer dizer, tá modificando tudo, tá entrando no código de edificações e até no código tributário, porque imputa multas a quem não cumprir essas determinações. E são determinações, não está sugerindo, está determinando, está mandando que se faça. Então, esse projeto, eu gostaria de constar, uma vez que já passou, como diz o Pedro Mariano aqui, com todo o respeito, às comissões, mas eu gostaria que constar a, digamos aí, eu não vou votar nem contra para não ser inadequado com os colegas que votaram favorável, mas que me abstenha, né, que fique registrado a minha abstenção no voto favorável a esse projeto. Porque se o prefeito tiver bom senso, ele vai mandar vetar esse projeto. De qualquer forma, fica aqui o meu agravo com relação a esse projeto.
Obrigado, vereador Lizeiro.
Afirmando que ele tem todos os méritos, conforme foi dito pelo autor. Mas, infelizmente, a gente tem que ser também coerente. Obrigado.
Devolvo. Obrigado, vereador Lizier. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Domingos Paula.
Presidente, esse projeto não está com pedido de vista?
Não, esse projeto não tem pedido de vista.
Ah, não. Então, nós vamos partir para a votação e eu quero dizer que o meu voto vai ser um voto contrário ao projeto.
É, o projeto veio para a pauta de hoje, não há pedido de vista e ele tem o parecer favorável da CCJ, Urbanismo e Finanças. Então, nós colocaremos em pauta, em votação, o plenário é soberano. Senhores, com a palavra, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, podia fazer a leitura do projeto para nós que não participamos das comissões? Seria possível?
Com certeza. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei ordinária 044, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira.
Só questão de ordem, senhor presidente. Está no Interleges aqui, é só os novos pares consultar. Mas já que foi solicitada a leitura, que faça. Mas vamos utilizar mais o equipamento que está à nossa disposição.
Tá, com a palavra a secretária vereadora Helena Rosa.
Ementa. Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de inspeção predial periódica e manutenção das edificações coletivas de uso público e privado no município de Anápolis. Artigo 1º. Os responsáveis pelas edificações públicas e privadas presentes no município de Anápolis ficam obrigados a realizar a inspeção predial. A inspeção predial abrange a vistoria técnica e o exame das edificações para apurar o estado e segurança da edificação. É realizado por profissional habilitado e, havendo necessidade, justifica-se a realização da correção das patologias. Parágrafo 1º. Os responsáveis são o proprietário, síndico ou representante legal e o gestor das edificações públicas e privadas. Parágrafo 2º. Entende-se por profissional habilitado os engenheiros e arquitetos que fazem parte, respectivamente, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, com as respectivas prerrogativas concernentes ao procedimento de vistoria. Artigo 2º. A vistoria técnica das edificações deverá ser caracterizada por laudo técnico de inspeção predial, LTIP, que terá de ser exposto à Defesa Civil do município pelos responsáveis, juntada à anotação de responsabilidade técnica, ART. Parágrafo 1º. Ficam obrigadas as vistorias periódicas a cada 5 anos as edificações. Inciso 1º. Os pontos de comércio com mais de 1.000 metros quadrados de área construída, as unidades plurihabitacionais com mais de 2 pavimentos, os hospitais e unidades de pronto atendimento, os espaços cobertos ou não com lotação superior a 300 pessoas, as edificações públicas, parágrafo 2º, ficam dispensadas da apresentação da LTIP as edificações unihabitacionais, plurihabitacionais constituídas de até 2 pavimentos, todas as edificações após 6 anos da concessão do ABITSE. Artigo 3º. O LTIP, que trata o artigo anterior, terá de ser produzida em consoante com o que dispõe a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que dispõe de perícias de engenharia na construção civil. Artigo 4º. Ficam sujeitas à interdição parcial ou total as edificações que apresentem risco iminente de acidente até que seja sanada a patologia comprovada por laudo técnico. Parágrafo único. Os infratores ficarão sujeitos a multas a serem estabelecidas de acordo com o valor do imóvel. Artigo 5º. Os responsáveis pela edificação pública ou privada serão obrigados à custa da LTIP. Artigo 6º. As edificações terão prazo de 2 anos para se adequarem a essa legislação. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Obrigado,
Secretária Eline Rosa, o autor do projeto, vereador Pastor Elias, solicitou a palavra.
Por questão de ordem, eu vou fazer retirada do projeto e depois nós retornamos com ele.
Então, solicita a diretoria legislativa que retire o projeto da pauta, atendendo o pedido do autor. Na sequência, solicita a secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura do próximo projeto em pauta.
Questão de ordem. Eu peço à assessoria legislativa que pronuncie a respeito da retirada de pauta depois do início das votações.
Já está em discussão.
Assessoria legislativa, já tinha iniciado as votações?
As discussões.
De acordo com o diretor legislativo, o projeto tem que ser remetido à votação, haja vista que ele já iniciou-se a discussão. Como há um desentendimento aqui dentro do plenário, eu vou solicitar que a votação seja nominal, para que a gente aprecie em primeira votação. Se alguém mais quiser discutir antes da votação, a palavra está aberta. Não havendo mais nenhum interessado em discutir, vamos à votação, parecer favorável ao projeto. O projeto está em votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Contrário.
Vereador Deusmar Japão.
Contra.
Vereador Deusmar Japão.
Contrário.
Vereador Domingos Paula.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Pastor Elias Ferreira, autor do projeto.
Favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Desfavorável.
Vereador Jean Carlos.
Caminhando voto, senhor presidente.
Por gentileza.
Quando é vinda a vênia, a Comissão de Constituição e Justiça, e confesso que não estava presente, eu acredito, no dia, mas eu comungo do entendimento do vereador Lezier, até porque muitas dessas atribuições estão presentes já nos códigos de edificações e nas atribuições específicas do próprio CREA. Então, nós não podemos fazer essa ingerência, e até porque nós estaremos criando uma nova rotina e usurpando a competência que não é específica do legislador municipal.
Voto de Vossa Excelência.
O voto desfavorável, contrário ao projeto.
Vereador João da Luz.
Olha, esse projeto está como favorável aqui pela Comissão de Constituição e Justiça.
Vereador João da Luz, o voto de Vossa Excelência. A discussão já passou.
Eu preciso confiar na nossa comissão, né? E eu voto favorável, viu, pastor Elias?
Vereador João Feitosa.
Caminhando o voto, senhor presidente. Senhor presidente, haja visto que o propositor, logo em seguida, já tinha pedido retirada de pauta, haja visto que ele concorda que o projeto não é bom. Então, eu voto contrário, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Acompanhe o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, voto a favor.
Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Conforme o encaminhamento, voto contrário à propositura. Eu tinha falado em abstenção, mas inverto e faço voto contrário.
Vereadora Professora Gelê.
Caminhando meu voto, senhor presidente. Quero encaminhar meu voto e justificar. Senhor presidente, eu respeito muito a CCJ e as comissões. E eu acompanhei, vi um debate sobre esse projeto, e é um projeto muito interessante, sem dúvida nenhuma. Mas o que o Lisier me trouxe foi até uma preocupação do vereador Ederson, que eu vi uma explicação dele, um dia que eu estava passando lá na CCJ, mas aí eu preocupei muito com a retirada do pastor Elias. Então eu acho que é um projeto bom, que precisa ser discutido, mais amplamente discutido, e voltar novamente para que possamos aprovar com um debate maior. Por isso, nesse sentido, pelo fato dele tentar retirar o projeto, eu voto também desfavorável. E mais com respeito às comissões que debateram, sem dúvida nenhuma, o projeto.
Vereador Mauro José Severiano.
Discutindo meu voto, senhor presidente.
Eu voto, Vossa Excelência.
Discutindo como a Geli discutiu, posso? Posso falar?
Encaminhando o voto.
Encaminhando o voto. Senhor presidente, eu respeito o pastor Elias, do meu partido, com todo o respeito por ele ter essa casa de leis também, e conscientemente eu voto contra esse projeto.
Vereador Paulo de Lima.
Contra.
Vereador Pedro Mariano.
Contra.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Eu voto favorável, senhor presidente.
com 11 votos contrários e 7 votos favoráveis, o projeto está desaprovado. Remete-se ao arquivo. Palavra com a secretária para a deliberação dos demais projetos em pauta.
Projeto de lei ordinária 073 de 2019 do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro garantia de execução de contrato nos processos licitatórios da Altas Providências. Comissão de Constituição e Justiça foi desfavorável ao projeto, sobretudo a pedido de vista do vereador Deusmar Japão.
Vistas concedidas ao vereador Deusmar Japão. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 078 de 2019 do vereador Jean Carlos, que altera... Projeto de lei ordinária 078 de 2019 do vereador Jean Carlos, que altera o artigo 1º da lei 3.453 de 24 de março de 2010, onde consta a Associação Pro Anápolis de São Carlos, a PASC, que passará a denominar-se Conselho das Entidades Filantrópicas Pro Anápolis, CEFA. Comissão de Constituição e Justiça de Assistência Social foram favoráveis ao projeto.
O projeto de lei ordinária 78, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o autor.
Obrigado. Apenas para esclarecer melhor aos padres, na verdade essa associação Pro Anápolis de São Carlos, a PASC, ela já possui a lei municipal, um decreto de utilidade pública, entretanto sua, em assembleia foi decidido alterar sua denominação, mantendo sua CNPJ. Então nada mais é, a exemplo que já tivemos outras situações similares aqui, eu me lembro aqui do caso do Américo também, de que um ajuste para que a declaração de utilidade pública continue tendo efeito sob a denominada associação, mas agora com a denominação de Conselho das Entidades Filantrópicas Pro Anápolis, CEFA. Então ali, solicitado pelos seus dirigentes, sobretudo José Emiliano, nós fizemos essa apreciação da documentação, constatando que era realmente uma mera alteração de denominação, e que a entidade continua em exercício, portanto, nada obsta a alteração para que continue a ter os efeitos sobre a sua utilidade pública. Então, peço aos pares que acompanhem o posicionamento das comissões e sejam favoráveis à alteração. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à secretária para a leitura e votação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de pesar de autoria do vereador Jean Carlos à família da senhora Ilza Barbosa Evangelista, pelo seu passamento.
A moção está em discussão.
Continue, presidente.
Com a palavra o autor.
Apenas para esclarecer aí, a dona Ilza Barbosa Evangelista, eu até fiquei sabendo o passamento dela já posteriormente. Mas era uma servidora pública municipal aposentada, e para quem não a conheceu diretamente, ela é a mãe, né, do delegado Humberto Evangelista, do doutor Agriberto Evangelista, do Marcos Evangelista. São pessoas aí bem conhecidas no meio, né? E do próprio Zé Carlos Evangelista, também policial civil. São pessoas da nossa sociedade aí, uma mulher que realmente lutou muito aí para a sua família, né? Uma servidora exemplar e que nos deixou recentemente. Então fica aí a moção de pesar a todos os familiares e amigos em nome da Câmara Municipal. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. A moção ainda está em discussão. Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Eu tinha até feito essa proposta de fazer essa moção, mas cumprimento o vereador Jean Carlos, que fez também, antecipando a nossa moção. E deixo aqui, mais uma vez, um abraço ao delegado Humberto e também deixo um abraço ao Marquinho, colegas aí de época de Mazaere, amizade de mais de 35, 40 anos aí que a gente teve durante ao longo desse tempo aí. Hoje nós iniciamos a nossa vida militar juntos ali, né? Então deixo um abraço aqui a eles e meus sentimentos mais uma vez pela passagem da sua querida e saudosa mãe. Muito obrigado e boa palavra a vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. O projeto, a moção está em discussão. A moção de pesar está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para leitura e votação de requerimentos.
Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, que requer encaminhamento de ofício à CMTT solicitando lombofaixa na Avenida Paraguai, número 2510, na Vila Formosa, terceira etapa. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando ao senhor prefeito Roberto Naves de Siqueira que seja criado o Código Municipal de Assistência Social. Requerimento do vereador João Feitosa. Solicita a CMTT a substituição de cobertura de ponto de ônibus no bairro JK Nova Capital. Rua 21, quadra 52, em frente à praça. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de roçagem às margens da BR-153, ao lado do bairro residencial Araguaia. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de manutenção de tapa-buracos na rua RA-10, no bairro residencial das Américas. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita à Secretaria de Obras, gerência de iluminação, a retirada de fio de alta tensão em poste de rede elétrica na Avenida Central, no residencial Leblon. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT pintura de sinalização horizontal em toda a extensão dos bairros Recanto do Sol, Vila Norte, Residencial Portal do Cerrado, Jardim das Américas, Jardim Promissão, Jardim dos IPs, Loteamento Residencial América. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão dos bairros Recanto do Sol, Vila Norte, Residencial Portal do Cerrado, Jardim das Américas, Jardim Promissão, Jardim dos IPs, Loteamento Residencial América. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão dos bairros Jardim Alexandrina, Nova Alexandrina, Jardim Nova Alexandrina, Conjunto Mirage e Maracanã. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT pintura de sinalização horizontal em toda a extensão dos bairros Jardim Alexandrina, Nova Alexandrina, Jardim Nova Alexandrina, Conjunto Mirage e Maracanã. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT pintura de sinalização horizontal em toda a extensão dos bairros Jardim Ana Paula, Vila Santa Rosa, Vila São João de Oliveira, Jardim Gonçalves, Vila Miguel Jorge, Conjunto Vila Verde. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente disponibilidade dos banheiros no Morro da Capuava, na região norte. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de roçagem nas margens das vias de acesso ao Morro da Capuava, na região norte da cidade. Alguém lê os meus? Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde a previsão de gastos no primeiro semestre e quanto já foi pago à lavanderia contratada pelo município. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras planilhas de preços pagos na pavimentação de rua de Anápolis com lama asfáltica e recapeamento, especialmente na Avenida Pedro Ludovico.
Requerimento de autoria da vereadora Eline Rosa, que solicita à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos o serviço de recapeamento asfáltico no trecho final da rua JP34, bairro Jardim Primavera, segunda etapa. Ainda requer vereadora Eline Rosa, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, um reparo no bueiro da rua JP38 com a 52, no bairro Jardim Primavera, segunda etapa. Ainda requer vereadora Eline Rosa, junto à Secretaria de Meio Ambiente, a realização de limpeza e roçagem nos lotes baldios da rua JP39, no Jardim Primavera, segunda etapa. E por fim, requer a vereadora Eline Rosa, junto à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, serviço de roçagem e poda de árvore na praça localizada na Avenida Dom Emanuel, em frente à quadra 53, lote 17, no bairro Maracanã. Os requerimentos lidos estão em discussão, já inscritos, vereador João Feitosa e vereador Lisier José Borges. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tem um requerimento aí ao nosso amigo, e aproveitando a oportunidade, parabenizar pelo trabalho exercendo na frente do CMTT, o Fernando Cunha, para que possa substituir um ponto de ônibus lá que já está bem antigo e capenga demais, não dando condição de de estar cobrindo as pessoas que esperam o ônibus ali naquela praça ali de frente à igreja Santa Clara lá no bairro JK. Então faz necessário a substituição desse ponto de ônibus, senhor presidente. Então é isso que eu queria e devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Lizeia José Borges.
Tem um requerimento meu, na realidade um requerimento indicando ao chefe do executivo que proceda aí a elaboração do Código de Assistência Social. O líder disse que já tem alguma coisa encaminhada e que em breve deve vir a essa casa. Mas essa é uma questão óbvia, eu vi já a secretária Elisânia reclamando dessa questão, que muitas vezes uma atividade que está sendo realizada e bem realizada muda de gestão ou muda de secretária e aquela atividade ou é paralisada ou é simplesmente desmobilizada. Então é uma situação complicada e nós temos que regulamentar isso para que tenhamos continuidade, e continuidade mesmo mudando não só de secretário, mas de governo também. E dizer aí que, obviamente, isso por não ser uma iniciativa dessa casa, nós fizemos a indicação por questão de coerência. Poderia também tentar apresentar aqui um projeto, né, do Código de Assistência Social, o que seria, obviamente, vetado por essa casa. Mas é uma situação, só para esclarecer a situação anterior aí do outro projeto. É isso, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizia José Borges. Os requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o vereador João da Luz inscrito, qual fará uso da palavra?
Comunicando, senhor presidente.
Obrigado, presidente Leandro. Gostaria de comunicar que no dia 27 nós teremos aqui uma audiência pública para tratar da questão do funcionamento do hidrômetro e também para tratar da lei que permite o consumidor instalar o bloqueador, a válvula reguladora de pressão, na rede de água. Essa é uma audiência que vai ser realizada no dia 27, agora às 19 horas, no plenário da Câmara. Todos os vereadores estão convidados, viu, presidente? Esse projeto não é um projeto mais do João da Luz, esse projeto é um projeto da Câmara de Vereadores, que vai de encontro a um anseio, a uma necessidade de se fazer justiça, viu, pastor Elias? É preciso fazer justiça com relação ao consumo não só da água, da energia, de todos. Nós temos que fazer uma vistoria e identificar aonde há injustiça para a gente poder prevalecer a justiça para os consumidores, porque é um direito. Você pagar uma coisa que você não está usando, isso é incorreto, isso é imoral, e o que nós estamos querendo fazer com essa lei aqui é acabar com essa cobrança indevida. Você não pode pagar vento por água mais. Na cidade de Anápolis, com certeza, a partir dessa audiência, nós vamos ter aí um apoio maciço da sociedade, um apoio dos vereadores, para a gente já poder aprovar e avançar com esse projeto aí, autorizando o consumidor a instalar esse bloqueador na sua rede. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, usar esse espaço para comunicação. Acabei de receber algumas ligações aqui, umas mensagens, a respeito da Avenida Brasil Norte. Cada cruzamento daquilo acontecerá, terá um semáforo. Ali na próxima CPE, próximo posto Ali, lá no, na entrada na Rua Argentina também terá o semáforo lá perto do Mercado Sena. O retorno também lá perto do Ânima terá semáforo também. Todos os cruzamentos terão semáforo. Então, fiquem tranquilos, eu creio que vai ficar bom, vai ficar seguro. As pessoas estão muito preocupadas ao atravessar, se embarcar no canteiro central e atravessar. Então, eu creio que nós teremos aí dias melhores. E outro assunto, senhor presidente, é falar quanto essa empresa que está fazendo, executando, pastor Elias, esse melhoramento, essa reforma na Avenida Brasil. Ontem nós constatamos ali alguns absurdos. Primeiramente, onde foi reposto, recolocadas as gramas, não fazem, senhor presidente, o nivelamento. Deixa o parceiro da parte da grama. Uma parte já existe, ao invés deles pegarem e fazerem um nivelamento, fazer uma coisa bonita, não. Fica de um lado, de uma altura X, aonde recolocar a grama, lá embaixo. Um desnível total, desrespeito para, com as pessoas que vão utilizar aquela área ali para fazer suas caminhadas. Então, deixo aqui a minha reclamação. Conversamos ontem, né, pastor Elias, quanto a isso, é um desrespeito. E outra coisa, senhor presidente, né? Questão, estão fazendo ali a colocação, a reforma da pista. O Paulo, depois da pista ali, senhor presidente, tem um buraco. O que é que custa essa empresa? O que é que custa essa empresa pegar e fazer um tapa-buraco ali, dificultando? Gente, é questão de bom senso, eu sei que talvez não receba para isso. Mas depois coloca um relatório, mas favoreça a sociedade, que favoreça a comunidade, que favoreça o nosso município. Muito obrigado, Valpar.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pelo espaço das comunicações, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, quero fazer aqui jus ao Jackson Charles, na questão das emendas impositivas. A gente tem que ser grato e a lembrar das pessoas que, quando ele batalhou junto, e aqui eu quero também falar na pessoa do pastor Ederson, que trouxe, mas tem aí a fala do nosso vereador Jackson Charles. E ele muito batalhou por isso, e agora estamos vendo aqui, e hoje percebemos o resultado na questão da emenda impositiva. E a outra fala na questão aqui é de uma ação social que permanece com a Associação Beneficente Irmãs Dorcas, senhor presidente, será fazendo no sábado, no bairro Bandeiras e também no Santos Dumont. A ABIT tem feito um grande trabalho, já 4 edições e agora mais 2 no sábado. Uma lá no bairro Bandeiras, em frente à Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, e outra lá no Santos Dumont. Aonde existe ali, vai um trabalho com os médicos, odontólogos, advogados, e um grande trabalho na questão da enfermagem, também de cultura. E parabéns aqui à ABID, Associação Beneficente Irmãs Dorcas, que tem feito esse grande trabalho no nosso município e que tem ajudado muito a população. Portanto, eu quero aqui dizer a toda a população da região do bairro Bandeiras, também do Santos Dumont, que no sábado, das 8 ao meio-dia, a ação social da ABID nesses 2 pontos. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Quero agradecer os trabalhos da nossa equipe de comunicação e jornalismo, a todos os presentes, aos que nos acompanharam pela Rádio Manchester, pela internet, Facebook, TV Câmara. E sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 3 de junho de 2019, em horário regimental.